história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Nova sede regional da Sicredi Aliança será inaugurada hoje em Marechal Rondon.
Tudo que foi possível comprar de associados nossos, tanto aqui quanto da micro-região aqui, nós adquirimos.
Inscrições à Corrida da Reforma podem ser feitas com a Corre Rondon.
Evento será realizado no dia 1º de outubro.
Vereador cobra local próprio e adequado para os treinamentos de ginástica rítmica.
Uma luta nossa, que estamos correndo atrás, vamos fazer o máximo possível para estar conseguindo um local mais adequado para essas meninas.
Maripá realiza daqui a pouco leilão de veículos, móveis, equipamentos e sucatas.
Início da rodada de lances começa às 14 horas.
Encontro dos artesãos e feira do artesanato acontecem amanhã em Guaíra.
O segundo encontro acontece das 9 da manhã até o meio-dia na cidade de Guaíra.
Tribunal julga envolvido em duplo homicídio ocorrido em Mercedes.
Eles atearam fogo na casa e casal morreu em razão das queimaduras.
Pela primeira vez na história, Pato Bragado realizará concurso de Miss e Mister Terceira Idade.
Neste domingo, promove a escolha do Miss e Mister Terceira Idade.
Três são presos em Guaíra com drogas e munições.
Em Toledo, o traficante é preso com maconha no bolso, no carro e em casa.
Esperafico recebe homenagem da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Tive a satisfação de receber uma homenagem pelo trabalho e por ter sido duas vezes presidente dessa frente.
Economia paranaense conquista números no primeiro semestre do ano.
O notável desempenho da economia paranaense no primeiro semestre desse ano é em função da safra agrícola principalmente.
Eleição na União Oeste será destaque em a personalidade da semana.
É um processo eleitoral como qualquer outro, tem todas essas questão de legislação, de resolução, de cumprimento, de organização.
Inscrições para o concurso de vídeo amador do COGEM terminam hoje.
Concurso é exclusivo para estudantes dos nonos anos das instituições de ensino rondonense.
Piscicultura paranaense enfrenta dificuldades da porteira para dentro.
Infelizmente, você não ouve um prefeito falar alguma coisa. Eu tenho certeza que os prefeitos estão felizes com os tributos que nós geramos.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. STF derruba o marco temporal e beneficia comunidades indígenas.
Isso pode abrir precedente para invasões de áreas produtivas.
Frente Parlamentar do Agro repudia a decisão do STF e ameaça contra-ataque.
Ameaça obstruir votações do Congresso.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o sol predomina em todas as regiões do Paraná, deixando as temperaturas elevadas acima dos 30 graus. Entre a faixa oeste e norte do estado, os termômetros ainda ultrapassam os 35 graus. No decorrer da tarde, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuvas isoladas e rápidas. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 35 graus. A umidade relativa do ar está em 36%.
Tribunal julga envolvido em duplo homicídio ocorrido em Mercedes. Reportagem Regis Guerreiro.
O Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon está reunido nesta sexta-feira para julgar um dos envolvidos num caso de duplo homicídio ocorrido em Mercedes. O crime aconteceu em 7 de dezembro de 2019, por volta de 21 horas e 30 minutos, numa residência localizada à rua Olário Schuantes, 681 Fundos, na cidade de Mercedes.
foram denunciados Ricardo Brito da Silva, Matheus de Marcos Milani e Fernando Jaconetti de Andrade, que em comunhão de esforços, um aderindo subjetivamente à conduta do outro, todos agindo com consciência e manifesta vontade de matar, esparramaram combustível por toda a sala da Casa de Madeira e também sobre as vítimas Daiane Eliane Ferreira e Jones Eliton Magaim e em seguida atearam fogo. Em decorrência das lesões geradas pelas queimaduras que sofreu, a vítima Daiane faleceu cerca de 48 horas depois em unidade hospitalar em Curitiba, para onde havia sido transportada para tratamento. A vítima Jones Eliton Magaim faleceu 20 dias mais tarde em unidade hospitalar de Londrina, para onde também havia sido transportado para tratamento das queimaduras. De acordo com a denúncia, os homicídios foram cometidos com emprego de fogo, sendo que, no dia do fato, os três denunciados, previamente contratados por uma terceira pessoa para praticarem os crimes, se dirigiram em um veículo Celta, placas AKY8B83, de propriedade do denunciado Fernando, da cidade de Guaíra, onde residem, até a cidade de Mercedes. Os denunciados cometeram os crimes mediante paga ou promessa de recompensa, na medida em que foram contratados por terceira pessoa, ainda não identificada, para praticarem os crimes, recebendo dinheiro para tanto. Os homicídios foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, na medida em que os denunciados agiram de surpresa. Dos três denunciados, apenas Fernando Jaconetti de Andrade está sendo julgado hoje no Fórum de Marechal Cândido Rondon. A sessão está sendo presidida pelo juiz Dionísio Lopchenko Júnior. Pelo Ministério Público, atua o promotor Lucas Franco de Paula e, na defesa do réu, o advogado Luciano Caetano. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Três são presos em Guaíra com drogas e munições. Claudinei Domingues.
À noite desta quinta-feira, em Guaíra, policiais do Batalhão de Fronteira abordaram um rapaz em frente a uma residência, segurando um invólucro. Quando da voz de abordagem, o indivíduo correu para dentro da residência, onde se encontravam três adultos. Ao questionar o morador sobre o que ele tinha escondido, ele admitiu que se tratava de um cigarro de maconha. Após uma busca minuciosa no local, encontrou-se uma certa quantidade de pedras de crack prontas para comercialização. No mesmo cômodo, também foram encontradas outras pedras de crack in natura, embaladas em plástico filme, uma pequena quantidade de maconha e três munições. Os indivíduos admitiram que estavam envolvidos na comercialização dessas substâncias ilícitas e, por isso, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra, em Toledo, por volta das 19 horas de ontem, em operação conjunta com a Polícia Civil e Militar, num bar local no bairro Jardim Panorama 2. Equipes realizaram diligências após receber denúncias sobre o tráfico de drogas no estabelecimento. Um elemento suspeito foi abordado e, em busca pessoal, foi encontrado uma porção de 6 gramas de maconha e R$500 em espécie. No carro dele, os policiais acabaram encontrando uma porção de cocaína, que pesou 25 gramas, embalada em um plástico transparente. As diligências se estenderam até a casa do suspeito, onde também foram encontrados 68,5 gramas de cocaína, pouco mais de um quilo de maconha, uma balança de precisão, além de R$ 529,00 que estavam junto à balança. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante ao suspeito pelo crime de tráfico de drogas, o qual foi então conduzido ao SDP para as demais providências. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Supremo Tribunal Federal encerrou nesta quinta-feira, dia 21, o julgamento do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Jean Fernando.
O STF derrubou a tese por 9 votos contra 2 e assegurou o direito às terras independente de os indígenas estarem ocupando o local em 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal. A leitura da tese completa do julgamento, iniciado em 2021, com detalhamento de questões como o direito à indenização dos proprietários de áreas demarcadas, será feita na sessão da próxima quarta-feira, dia 27. A presidente da corte, ministra Rosa Weber, e o ministro Gilmar Mendes acompanharam o relatório do ministro Edson Fachin e votaram contra a tese do marco temporal. A tese do marco define que a população indígena somente poderia reivindicar as terras que estivessem ocupando na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Além de Rosa e Mendes, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Luiz Fux, Carmen Lúcia, acompanharam o relatório do ministro Edson Fachin contrário à tese do marco temporal, enquanto os ministros Nunes Marques e André Mendonça votaram a favor da tese. Na prática, a Corte considerou improcedente o requerimento do Estado de Santa Catarina com uma ação de reintegração de posse movida contra o povo Xokleng-Tibirama, área que está em disputa há 100 anos. O Estado alega que os indígenas Xokleng não habitavam o território na data estipulada pelo marco temporal. Anteriormente, a ministra Carmen Lúcia defendeu a posse tradicional aos povos indígenas sem marco temporal. Sobre a indenização das terras aos proprietários titulados, a ministra seguiu a compreensão de Fachin que prevê a indenização somente da terra nua e crua, não incluindo as benfeitorias. O agronegócio defende a constitucionalidade do marco temporal com base nas 19 condicionantes do julgamento da Raposa da Serra do Sol e a indenização aos proprietários de terras demarcadas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Frente Parlamentar da Agropecuária reagiu à derrubada da tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas pelo Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. César Reck.
O grupo que reúne 374 parlamentares ameaça obstruir votações no Congresso. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado federal Pedro Lubion, disse que a bancada ruralista vai adotar todas as estratégias possíveis para garantir que o Congresso vote projetos que reeditem o marco temporal das terras indígenas. Segundo ele, a bancada ruralista não pode aceitar passiva esta questão, pois é uma afronta completa a tudo aquilo que foi trabalhado pelo colegiado e a agropecuária brasileira. Lupion disse ainda que os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, sabem o que significa ter a frente do agro como inimigos e ressaltou que a bancada vai até as últimas consequências para fazer valer a tese do marco temporal. O deputado disse que decisões como essa do marco temporal, que são meramente politiqueiras, jogam para o progressismo mundial e não ajudam em nada. Segundo Lupion, ao acabar com a referência do marco temporal para só permitir demarcações de terras indígenas ocupadas até 1988, o STF subverteu o entendimento que vinha adotando sobre o tema. Por sua vez, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil emitiu uma nota expressando preocupação com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. A Confederação Nacional da Agricultura afirma que a análise dos ministros do STF modificou a jurisprudência sobre o tema. Segundo a entidade, a revisão da jurisprudência terá consequências drásticas para o setor agropecuário e para as relações sociais, criando um estado de permanente insegurança jurídica para toda a sociedade brasileira, incluindo os produtores rurais em todo o país. A entidade acredita que o fim do marco temporal pode expropriar milhares de famílias no campo que ocupam suas terras há séculos. Na nota, a CNA expressa confiança de que o Congresso Nacional possa restabelecer a segurança jurídica e assegurar a paz social, conformando os direitos envolvidos de acordo com a Constituição. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,37%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,91 para a compra e para a venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, vereador cobra local próprio e adequado para treinamentos de ginástica rítmica.
Uma luta nossa, que estamos correndo atrás, vamos fazer o máximo possível para estar conseguindo um local mais adequado para essas meninas.
Maripá realiza daqui a pouco leilão de veículos, móveis, equipamentos e sucatas.
Início da rodada de lances começa às 14 horas.
Encontro dos artesãos e feira do artesanato acontece amanhã em Guaíra.
O segundo encontro acontece das 9 da manhã até o meio-dia na cidade de Guaíra.
Espera Fico recebe homenagem da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Tive a satisfação de receber uma homenagem pelo trabalho e por ter sido duas vezes presidente dessa frente.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Maripá realiza daqui a pouco leilão de veículos, móveis, equipamentos e sucatas. Jefferson Trentini.
Está tudo pronto para daqui a pouco o início do leilão de veículos, móveis, equipamentos e sucatas considerados inservíveis, promovido pelo município de Maripá. A concorrência será do tipo maior lance e ocorrerá hoje no Centro Cultural com a seguinte programação. Das 13 às 14 horas será o credenciamento dos interessados e a partir das 14 horas inicia a rodada de lances. Segundo o secretário de administração, Jones Espanhol, o valor total mínimo a ser arrematado com o leilão será de R$ 333 mil. Ele explica que estão indo a leilão veículos da frota municipal de Maripá, que foram substituídos recentemente, além de móveis e equipamentos que já não têm mais utilidade. O leilão terá 15 lotes, sendo eles moto XTZ250 Yamaha ano 2008, caminhão Chevrolet 70 diesel ano 1974, caminhão modelo 13130 adaptado com tanque para água de 8 mil litros ano 84, dois automóveis modelo Meriva ano 2011, uma picape Montana ano 2008, um Onix ano 2018, uma van Ducato minibus ano 2002, um micro-ônibus escolar Fiat Iveco, ano 2009, um ônibus escolar Volkswagen, 2011, e uma caminhonete ambulância Renault, ano 2018. Também será leiloado um trator cortador de grama, ano 2009, além de peças de parques infantis, sucatas em ferro, imobiliário em geral e aparelhos. O edital com todos os detalhes está disponível no site da Prefeitura de Maripá. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Vereador Juliano Oliveira cobra local próprio e adequado para os treinamentos de ginástica rítmica. Reportagem, Michael Bicker.
A Associação de Ginástica Rítmica de Marechal Cândido Rondon realiza neste sábado à tarde um bingo beneficente em prol da entidade no Café Colonial do Parque de Exposições. As cartelas são vendidas com os membros da associação e com os pais das atletas. A ginástica rítmica de Marechal Cândido Rondon vive uma crescente na adesão de meninas para a prática esportiva, bem como na conquista de resultados em diversas competições, incluindo as de nível nacional. Porém, uma das dificuldades encontradas pelas atletas diz respeito ao local adequado para treinamentos. Atualmente, a Igreja IDD Manuel do bairro São Lucas cedeu um espaço para os treinos, que são diários. Neste sentido, além dos pais das atletas, o vereador Juliano Oliveira se sensibilizou com a causa e tem buscado soluções para tentar solucionar o problema referente ao espaço de treinamento. Segundo o vereador Juliano Oliveira, a necessidade principal para o treinamento das meninas é um local próprio com o pé direito alto para o arremesso de determinados aparelhos. Essa necessidade é fundamental para aumentar o rendimento das atletas.
A nossa GR, Ginástica Rítmica de Marechal Cândido Rondon, esteve recentemente, no mês de agosto, disputando o Torneio Sul, onde algumas meninas se classificaram para estar disputando o Torneio Nacional, que será disputado no final deste ano, representando e levando o nome do nosso município Rondon afora. Acompanhando o treinamento dessas meninas, conversando com o pessoal da GE, que faz parte deste belíssimo grupo, verificamos a necessidade principal de ter um lugar de treinamento aqui em Marechal Cândido Rondon que tenha o pé direito mais alto. Por que disso? Porque durante os torneios tem disputas onde elas precisam lançar os equipamentos a uma altura mais alta e nós não temos um lugar apropriado aqui em Marechal Cândido Rondon para este tipo de torneio, porque aqui onde elas treinam hoje, elas jogam o equipamento para cima e se for jogar para cima na altura de competição, vai acabar batendo no teto e caindo. Então, uma luta nossa, que estamos correndo atrás, vamos fazer o máximo possível para estar conseguindo um local mais adequado para essas meninas estarem treinando, enfim, tudo que a GR precisar para estar se aperfeiçoando tecnicamente aqui na nossa cidade. E também aproveitando para falar que nesse próximo final de semana a GR terá um bingo beneficente para estar arrecadando fundos para a GR e todos de Marechal Cândido Rondon e região estão convidados para estar comparecendo, prestigiando e ajudando a GR neste bingo. A GR em Marechal Cândido Rondon tem um projeto que abrange mais de 200 alunas, sendo distribuídas entre rendimento e escolinha.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Na noite da última quarta-feira em Brasília, o deputado federal Dilceu Esperafico foi agraciado com homenagem realizada pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Reportagem, Gladstone Pacheco.
O evento reuniu políticos, autoridades e líderes do setor agropecuário para celebrar a destacada contribuição de Esperafico e dos demais ex-presidentes da Frente e ao agronegócio brasileiro. Dilceu Esperafico é membro da Frente do Agro desde a sua fundação em 1995 e é um dos seus fundadores.
Foi o segundo presidente da frente nos anos de 1990, substituindo o deputado Nelson Marqueselli, voltando a presidir a bancada em 2005, depois do deputado Moacir Michelento, e sendo sucedido por Ronaldo Caiado, atual governador de Goiás. Esperafico recebeu homenagem por sua liderança e dedicação ao grupo de trabalho, considerado um dos mais importantes e atuantes do Congresso Nacional. Em seu discurso de agradecimento, Dilceu Esperafico destacou a importância do setor agropecuário na economia brasileira, lembrou de conquistas históricas do setor possibilitadas pela frente e a necessidade de se continuar apoiando e fortalecendo os produtores. Ele também expressou sua gratidão pela honra de ter liderado a frente parlamentar da agropecuária durante um período crucial para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.
Eu tive a satisfação de receber uma homenagem pelo trabalho e por ter sido duas vezes presidente dessa frente parlamentar no passado. Eu fiquei muito feliz, agradeci a todos e, mais uma vez, estou me colocando à disposição lá na frente, na Câmara dos Deputados, para continuar defendendo o agronegócio brasileiro. Até porque a solução do nosso país economicamente passa pelo agronegócio, pela agroindustrialização. E é nesse sentido que eu vou continuar lutando, trabalhando, de modo especial para o agronegócio, voltado aqui para o oeste, para o sudoeste, para o noroeste do estado do Paraná.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Município de Guaíra, sedia deste sábado, encontro de artesãos e feira do artesanato promovida pela Rede de Cooperação para o Artesanato, criada pelo Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu. O encontro de artesãos será das 9 às 12 horas no Centro Náutico Marinas e a feira de artesanato ocorrerá na tarde na Praça Duque de Caxias. Diretora do Conselho dos Lindeiros, Sandra Finkler, fala da programação.
O segundo encontro de artesãos, ele é aberto para todos os artesãos, qualquer artesão, ele não precisa fazer parte da casa do artesão. Ele estando em contato com a prefeitura, ele pode estar se inscrevendo. Então, o segundo encontro acontece das 9 da manhã até o meio-dia na cidade de Guaíra, no Centro Náutico Marinas. Nós temos muitos artesãos de Marechal Rondon participando desse segundo encontro. As inscrições podem ser feitas com o André, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou então com o Marcelo, que hoje é o presidente da Casa de Artesão, mas é o representante dos artesãos de Marechal Cândido Rondon, e ele atende todos os que procurarem ele. Também nós temos 6 oficinas, né, que vão estar sendo disponibilizadas para esses artesãos. De manhã, nós temos o Encontro de Artesãos, que é específico para os artesãos, e à tarde nós temos a feira de comercialização. A feira de comercialização são os municípios, cada município terá uma tenda, né, para exposição dos produtos e comercialização. Marechal está indo com muita coisa legal, mas nós temos mais 11 municípios que estão também, estarão expondo. Então todos já estão preparados com troco, com Pix, com cartão de crédito para estar oferecendo e atendendo todos os clientes que vão estar visitando. A partir das 2 horas, a feira estará acontecendo na Avenida Thomas Luiz Zeballos. É um espaço próprio para feiras que tem em Guaíra e terá muitas apresentações culturais nesse dia. Terá também a venda e a comercialização de bebidas, de alimentos. Então, venha participar com a gente, venha ver os artesanatos, encomendar, né, de repente, para o Natal, para as festas de final de ano. Então, é bem interessante, é a primeira vez que nós vamos ter o artesanato de toda a região lindeira em um único lugar.
Mercado Agropecuário.
A soja tem alta de 1,63%, sendo comercializada a R$ 124,00 a saca, milho R$ 42,00, trigo PH 78, R$ 49,00, mandioca amido 25, R$ 614,25 a tonelada.
No próximo bloco, inscrições à corrida da reforma podem ser feitas na Corre Rondon.
Evento será realizado no dia 1º de outubro.
Pela primeira vez na história, Pato Bragado realizará concurso de Miss e Mister Terceira Idade.
Neste domingo, promove a escolha do Miss e Mister Terceira Idade.
Eleição na UniOeste será destacada em a personalidade da semana.
É um processo eleitoral como qualquer outro, tem todas essas questões, questão de legislação, de resolução, de cumprimento, de organização.
Inscrições para o concurso de vídeo amador do COGEM terminam hoje.
Concurso é exclusivo para estudantes dos nonos anos das instituições de ensino rondonense.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Inscrições à Corrida da Reforma podem ser feitas com a Corre Rondon. Reportagem Logan Malman.
O evento já tradicional para atletas de Marechal Cândido Rondon e da região, a Corrida da Reforma, chega à 7ª edição em 1º de outubro de 2023. Conforme a presidente da Corre Rondon, Associação dos Corredores, Eni Aparecido dos Santos, a expectativa é reunir cerca de 500 atletas e entre corredores, organizadores e da população em geral, o total pode alcançar 2 mil pessoas. Além dos já tradicionais percursos de 5 e 12 quilômetros, ela destaca que esta será a primeira edição com uma meia maratona. A concentração dos atletas começará às 6 horas do dia 1º de outubro, será na Rua Ceará, em frente ao Centro de Eventos. As largadas acontecerão às 6 horas e 30 minutos para os atletas dos 21 quilômetros, às 7 horas aos atletas dos 12 quilômetros e às 7h05 aos corredores dos 5 quilômetros. Outro diferencial é a realização da Corrida Kids, com participação exclusiva de crianças a partir das 16 horas do dia 30 de setembro, no Estádio Municipal. Eni dos Santos frisa que os atletas mirins podem participar gratuitamente da Corrida Kids, com limite de 600 vagas. As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp 45 99911-6751. Nos percursos de 5 e 12 quilômetros, a inscrição custa R$ 75,00, enquanto no percurso de 21 quilômetros, o investimento é de R$ 100,00. Cada atleta receberá kit com camiseta do evento e número de peito com chip, além de medalha de participação. A Corrida da Reforma compõe a programação do 6º Agita Rondon, evento organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, além de contar com o apoio de entidades esportivas, clube de serviço, demais secretarias municipais, da UniOeste e a PROEM, Fundação Promotora de Eventos, além de Itaipu Binacional. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Inscrições para o concurso de vídeo amador Jovem Empreendedor da Cimacar terminam hoje. Reportagem Adriel Marcelo.
Termina nesta sexta-feira o período de inscrições para o concurso de vídeo amador Jovem Empreendedor, promovido pelo Conselho do Jovem Empreendedor, COGEM, órgão da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon. O concurso é exclusivo para os estudantes dos nonos anos das instituições de ensino de Marechal Cândido Rondon, lançado em 2018. A iniciativa objetiva é disseminar a cultura empreendedora entre jovens adolescentes. Os participantes são desafiados a produzirem vídeos amadores baseados em um tema específico que nesta edição é empreendedorismo. Os vídeos inscritos serão avaliados por uma comissão técnica e os 5 grupos vencedores serão premiados com uma viagem à Foz do Iguaçu. Todos os alunos membros dos grupos ganhadores, bem como um representante da instituição de ensino, farão uma visita às Cataratas do Iguaçu, passeio a Iupistar na Tríplice Fronteira, visita panorâmica na hidrelétrica de Itaipu, além de um voo panorâmico de helicóptero sobre as Cataratas do Iguaçu. A cerimônia com a divulgação dos resultados e premiação dos vencedores acontecerá no dia 5 de outubro, às 4 horas da tarde, na sede da Acimacar. Mais informações e inscrições pelo telefone 45-3284-5726 ou diretamente na Acimacar. O concurso de vídeo amador Jovem Empreendedor é realizado pelo COGEM, conta com apoio da Acimacar e patrocínio de Copagril, Sicredi Aliança Paraná São Paulo e do Parque Tecnológico de Itaipu, PTI. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Pela primeira vez na história, o município de Pato Bragado realizará o concurso de Miss e Mister Terceira Idade. Promoção é da Secretaria de Assistência Social e o evento acontecerá no domingo, no Clube de Idosos Felicidade, com início às 9 horas e 30 minutos. Nesta edição, 3 casais concorrem ao título. São eles Dirce Falcade e Alcides José Falcade, e Lloyd Garbosa, e Círio Bétio, e Lori Willemann, e Valdivino Reus Ginter. A secretária de Assistência Social, Arlete Schneider, fala sobre a programação do concurso de Miss e Mister Terceira Idade.
Administração de Pato Bragado, através da Secretaria da Assistência Social, neste domingo promove a escolha do Miss e Mister Terceira Idade. Em eventos anteriores, somente era escolhido a Miss Terceira Idade. Esse ano fizemos a mudança para podermos participar também da escolha do Miss e Mister Terceira Idade Regional. Agora, no mês de outubro, terá a escolha do Miss e Mister Terceira Idade Regional, da MOP, com a da MOP, onde nosso município estará participando desse evento também. Essa mudança foi muito bem aceita pelos idosos do nosso município, onde tivemos 3 inscrições. E então, nesse domingo, a partir das 9h30 da manhã, se inicia o desfile da escolha do Miss e Mister Terceira Idade. Os vencedores estarão indo, então, representar o município de Pato Bragado em outubro, na escolha da Miss e Mister Terceira Idade Regional da MOP com a da MOP.
O professor universitário José Ângelo Nicásio será entrevistado em A Personalidade da Semana. Vários assuntos importantes serão abordados, como, por exemplo, principais demandas da coletividade regional e o trabalho realizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon. Dentre outras questões, como é o presidente da Comissão Eleitoral da Unioeste, professor doutor, falará sobre a condução do processo marcado para o começo de outubro, incluindo a administração de atritos, desavenças e incompatibilidades da disputa.
Toda a questão do processo eleitoral, a gente precisa cuidar. É um processo eleitoral como qualquer outro, tem todas essas questões que você tem que tomar, questão de legislação, de resolução, de cumprimento, de organização, mas também você tem que ficar preocupado em fazer um bom trabalho, porque esse processo pode ser impugnado. Impugnando um processo eleitoral desse, mesmo que seja por uma instituição única, esse processo, por exemplo, para diretores de centro e diretores gerais de campus, podemos dizer que isso é uma eleição. Para a reitoria, é uma lista tríplice, né? Que a gente tem que, depois de ser homologada pelo COU os resultados, nós temos que encaminhar para o governador, porque o governador nomeia o reitor através de uma lista tríplice. Lógico que a nossa lista vai ser somente com duas chapas, né? Porque nós não temos o terceiro candidato. Só que todo esse processo é passivo de questionamento, tanto administrativos, né? Direto à Comissão Central, como questionamento ao COU, que é o nosso Conselho Universitário, como questionamento na Justiça Comum. Então, esse processo requer que a gente tenha um cuidado, um zelo muito grande, para que a gente não possa inviabilizar tudo isso. Porque, queira ou não, isso custa para a sociedade, né? Tempo e dinheiro. Então, o pessoal fala, a universidade é de graça. Não, a universidade ela é paga. Ela paga pelos nossos impostos, né? Pelo cidadão que paga os seus impostos quando consome qualquer produto no estado do Paraná, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para que o processo não seja viabilizado e a gente não cause nenhum desconforto, né, à nossa instituição. Então, por isso que tira um pouco sono, dá um pouco de preocupação e a gente não consegue agradar todo mundo, né? As nossas decisões são questionáveis também, né? Então, por isso a gente tem uma comissão com 11 membros. Eu exerço o voto de Minerva quando necessário, porque essa decisão a gente chama que são decisões colegiadas, né? Para não ser uma decisão monocrática ou individual.
A entrevista completa com o professor José Ângelo Nicásio será levada ao ar neste sábado, a partir de 11 horas, em A Personalidade da Semana e reprisada no Jornal de Domingo. No próximo bloco, piscicultura paranaense enfrenta dificuldades da porteira para dentro.
Infelizmente, você não ouve um prefeito falar alguma coisa. Eu tenho certeza que os prefeitos estão felizes com os tributos que nós geramos.
Economia paranaense conquista números no primeiro semestre do ano.
O notável desempenho da economia paranaense no primeiro semestre desse ano é em função da safra agrícola principalmente.
Nova sede regional da Sicredi Aliança será inaugurada hoje em Marechal Rondon.
Tudo que foi possível comprar de associados nossos, tanto aqui quanto da micro-região aqui, nós adquirimos.
13 horas, 1 minuto.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Economia paranaense conquista números no primeiro semestre do ano. Reportagem Carla Escher.
O Produto Interno Bruto do Paraná cresceu em termos reais 8,66% no primeiro semestre de 2023, na comparação com os primeiros 6 meses do ano passado, atingindo a cifra de 372 bilhões de reais. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira, dia 21, pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Com um avanço expressivo nos primeiros 3 meses do ano, o resultado também se repetiu no segundo trimestre, entre abril e junho, com aumento de 8,16% do PIB em comparação ao mesmo período do ano passado. Já no confronto com o trimestre imediatamente anterior, a expansão real atingiu 1,69%, considerando a inflação do período no país. A variação foi de 0,9% no mesmo cenário. A taxa de crescimento do PIB paranaense nos primeiros 6 meses de 2023 refletiu principalmente a ampliação do setor primário, impulsionado pela safra recorde de verão, em especial de soja. Segundo o IPARDES, a agropecuária registrou elevação real de 37,28% entre janeiro a junho deste ano, levando a um acumulado de 28,44% nos últimos 12 meses. O estado também tem batido recordes na produção de proteína animal, se consolidando como o maior produtor nacional de frango, peixe e mel, além de ocupar o segundo lugar na suinocultura e na cadeia leiteira. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foram abatidas 1 bilhão e 70 milhões de unidades de frango no primeiro semestre no Paraná, o maior registro da história em volume. O diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, destaca o bom desempenho da economia paranaense no primeiro semestre de 2023.
O notável desempenho da economia paranaense no primeiro semestre desse ano é em função da safra agrícola principalmente. Todavia, temos também importantes contribuições de outras áreas, como indústria, serviços, o que comprova que a performance econômica do Paraná é abrangente, contemplando praticamente todas as atividades produtivas, incluindo também o apoio das políticas públicas à indústria, ao comércio e a todos aqueles que produzem.
O levantamento divulgado ontem também apontou 5 milhões e 900 mil unidades de suínos abatidos ao longo dos primeiros meses do ano, maior volume da série. Os setores da indústria e de serviços também avançaram de forma expressiva, com variações de 4,82% e 5,65% na primeira metade de 2023, respectivamente. Os resultados observados em todas as grandes atividades econômicas indicam um movimento abrangente de crescimento da economia paranaense, que deve resultar em uma expansão relevante do PIB no ano. No acumulado de um ano, a evolução da indústria chega a 3,37% e do setor de serviços, 3,90%. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
A força da psicultura paranaense foi amplamente destacada durante o 5º Congresso Internacional e Expo Brasil 2023, realizado nesta terça, quarta e quinta, em Foz do Iguaçu. Reportagem Gladstone Pacheco.
O evento reuniu, além de produtores e empresas do setor, várias autoridades e lideranças da cadeia produtiva do pescado, como o ministro da Pesca, André de Paula. Apesar dos muitos discursos políticos garantindo apoio para o crescimento da atividade no Paraná e Brasil, a realidade não é a que foi desenhada, e ainda são muitos os gargalos do setor. Em nível de região oeste, são consideradas lideranças influentes os presidentes dos sindicatos rurais de Palotina e Marechal Cândido Rondon, Edmilson Zabot e Edio Chapla, respectivamente. Eles ocupam as funções de presidente e vice-presidente da Comissão Técnica de Aquicultura da FAEP e constantemente encaminham os pleitos em nome dos produtores para as autoridades competentes. Edmilson destaca que, diferente dos pronunciamentos políticos, da porteira para dentro, a psicultura paranaense enfrenta muitas dificuldades.
Sem você estar hoje legalmente com outorga, com licenciamento, com todos os documentos, nós produtores corremos muito risco de termos que parar a atividade por falta de documento. Nós temos que nos preocupar com sanidade, mas também temos que nos preocupar com a parte burocrática legal de dentro da propriedade. Mas os políticos têm uma mania, como prefeitos, governadores, enfim, têm uma mania de falar só dos números que nós produzimos, dos tributos que são gerados, dos números que fazem o Paraná ser o maior produtor de tilápias desse Brasil, com 38% de toda a produção do Brasil, 68% de toda a produção do Paraná, está no oeste do Paraná, nós somos o berço da produção. E tudo isso a gente tem levado. Essas tecnologias novas indústrias, novos empregos. Quem fez isso tudo foi o produtor, que levou muito calote lá atrás para vender peixe para pesca que pague, vender peixe para frigorífico que não pagava, mas se manteve na atividade. E eu vejo nessa atividade uma grande oportunidade para nós pais fazermos a sucessão familiar, fazer com que o nosso filho fique na propriedade. Mas ele vai ficar se nós estivermos felizes, contentes com a nossa atividade, que a gente possa deitar e no dia seguinte saber que a minha propriedade não vai parar de produzir porque ela não tem uma outorga ou não tem um licenciamento. Que o custo da energia elétrica, que é o grande gargalo hoje, seja também resolvido. Que nós tenhamos financiamentos adequados para que a gente possa colocar uma placa solar. Enfim, todas essas demandas que nós, produtores, através do Sindicato de Marechal Rondon e o Sindicato de Palotina, tem lutado dia e noite para resolver. Mas, infelizmente, você não ouve um prefeito falar alguma coisa. Eu tenho certeza que os prefeitos estão felizes com os tributos que nós geramos. Aliás, eles estão preocupados agora porque esse tributo, nessa reforma tributária, vai para Brasília. E nós vamos deixar de pagar na boca do caixa, por exemplo, o ISSQN. Agora, ele não está preocupado com o aumento da carga tributária que nós vamos pagar.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Nova sede regional da Sicredi Aliança será inaugurada hoje em Marechal Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Está programado para as 19h30 desta sexta-feira a inauguração da nova sede regional da Sicredi Aliança Paraná São Paulo, construída na Rua Espírito Santo, ao lado da agência Sicredi da Avenida Maripá. O edifício, que priorizou questões relacionadas à sustentabilidade, leva o nome do saudoso presidente Adolfo Freitag. O presidente da Sicredi Aliança, Fernando Fener, destaca que para a obra foram investidos mais de 25 milhões de reais, sendo priorizadas empresas, mão de obra de Marechal Cândido Rondon e região.
Tudo que foi possível comprar de associados nossos, tanto aqui quanto da micro-região aqui, nós adquirimos. Vou dar o exemplo do vidro que a gente falou antes. Esse vidro não tinha uma empresa que fornecia esse tipo de vidro aqui, então teve que vir de fora. Né? A equipe para montar veio de fora. Então, mas, por exemplo, a construtora, o principal investimento da cooperativa foi a construtora, é aqui de Marechal. A empresa de engenharia daqui, a empresa que produziu móveis, né, pra gente, cadeiras, né? Então, várias empresas fornecendo muitas coisas aqui pra gente. Então, tudo que foi possível adquirir em Marechal foi adquirido, foi feito orçamento, até porque a gente tem que cuidar do dinheiro do sócio, né? Então, foi feito orçamento, foi trabalhar com isso, nós tínhamos pessoas ali dentro que cuidavam disso, e o próprio nosso conselho fiscal, né, foi olhando se a gente realmente pegou do melhor orçamento, se a gente priorizou a compra correta, e pela certificação, nós tínhamos que atender aquilo que estava descrito no projeto inicial, não podia mudar, agora eu vou botar um piso diferente. Não posso mudar porque senão eu tenho que ir lá alterar o projeto da certificação também.
Fernando comenta que a Sicredi conquistou o melhor índice em uma pesquisa de nível nacional relacionada à satisfação dos associados.
Nós temos uma pesquisa a nível nacional, né, que é feita por várias instituições financeiras, que se chama NPS, a Net Promoter Score, que é uma pesquisa de satisfação dos associados. E o Sicredi, enquanto sistema, alcançou a zona de excelência, que é mais de 75 pontos. Só que a nossa cooperativa Sicredi Aliança, nessa pesquisa, no NPS, ela é muito acima da média nacional e acima da média dos bancos. Nós estamos com quase 80 pontos, 79 pontos de satisfação dos associados. Quando você olha um banco tradicional, que tem aqui em Marechal, eles não alcançam 50, 40, 30. Tem alguns que têm NPS negativo, ou seja, que tem mais gente falando mal do que gente falando bem. E nessa pesquisa o Sicredi, a nossa cooperativa, vem muito bem. E aqui eu preciso agradecer os 616 colaboradores que trabalham com a gente. Que não é o Fernando, o Fábio, o Gilson, o Roberto que fazem isso. É o colaborador que está agora lá na agência atendendo um associado. É ele que está gerando uma boa experiência e faz com que o associado avalie o Sicredi de forma positiva.
A programação de inauguração da nova sede regional da Sicredi Aliança e Marechal Cândido Rondon será hoje, a partir das 19h30, e é aberta aos associados e à população em geral. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
13 horas, 11 minutos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias.